Esses tempos, um colega nosso foi fazer o café. Daí a pessoa, pô, deve ter pensado, né? Não tem café, então, como eu tô afim de tomar café, eu vou...
É justo, né?
Eu acho que eu vou fazer, então, né? E eu acho que essa pessoa, ela não tinha muito dom, assim, pra fazer café. E ela resolveu que, junto com o filtro sujo de café, ela ia jogar parte do equipamento fora também. Ela jogou a cestinha do filtro fora também, cara.
Não contente?
Não contente. Aí, no dia seguinte, o Marcito chega no trabalho. Cadê a cestinha? Cadê a cestinha do filtro? Alguém viu a cestinha do filtro?
Da máquina de fazer café, tá ligado?
Tava caralho. Faltando uma peça, velho. A pessoa simplesmente pegou o baldinho que tu põe o filtro e virou no cesto, cara, de lixo.
Foi tudo.
Foi tudo que tinha dentro. Foi o filtro, foi o café, foi a cestinha.
É porque, é só pra explicar pra pessoa, né? Essa máquina que a gente usa, ela vem com filtro de esses filtros que tu, reutilizável, né? Uma lâmina, uma... Como é que chama? Tipo uma redinha de metal, né? Que tu coloca o café. Só que o café que a gente usa lá, ele é muito moído, né? O grão, ele é muito moído, então ele acaba passando por esses... Por essa redinha, também. Né? Daí o que a gente faz? A gente coloca um filtro de papel aliado com o filtro que já vem na máquina e a gente passa café por ali. Daí não fica com nenhum resíduo, sabe? Parece que tá tomando bagulho que foi feito com água do mar, tá ligado? Cheio de areia lá. Uma merda. Então... E esse cestinho, ele fica num bojo dentro da máquina de café que a gente tira e limpa ele junto, né? E daí a pessoa pegou esse bojo e atirou tudo no lixo, tá ligado? Então caiu o filtro de papel e caiu o filtro da própria máquina. Só que essa máquina, ela não começa a passar o café sem o filtro, se esse troço não tiver ali dentro. Ela não liga, tá ligado? Então, basicamente, não tinha como passar café de manhã.
Aí daí bateu o desespero, né?
Começou a procurar isso por todos os cantos da empresa. Pô,
será que... Acho que a gente ficou uma hora procurando o negócio.
Pelo menos, tá ligado? Em todos os banheiros, de todas as salas, procurando ver se alguém não, sei lá, foi ali, foi lavar o troço pra fazer um café.
Né, as gavetas. Os armários, não achava nunca. Daí alguém pensou, tá aí no lixo a procurar.
Eu falei, meu, não pode.
Estava Deus.
Estava, Marcelo.
Eu acho que pior que isso, só aquela nossa ex-colega de trabalho que passava café com água fria. Aqui, né? Eu então, não sabia que precisava passar com água quente.
A dica de hoje é o seguinte: se não sabe, não faça.
Boa noite.
Vamos lá, então.
Vamos lá, então.
Eu sou o Marcelo Peretti.
Sou o Marcelo Vichorek.
E esse é o Manteiga da Red Cat.
Aqui tudo é delicioso.
Quero café! Quero café!
Até um sanduíche,
Patilhão!
Salles!
Olá, Marilê!
Salles! É
37 anos! A noite
eu tá aí! Eu quero saber quem é que transa!
Pirulê!
Quem transa nessa porra?
Que sai do céu!
Ajuda o maluco, tá doente!
Que ele...
Pra alimento!
Eu dou!
Sabia não?
Você vai chamar
agora! Eu acho que ele está do meu lado aqui!
Você não pinta não?
Não!
Aos três!
Legal!
Sendo mais burro que o professor Linguiça!
E hoje aqui reunidos para ver se a gente virou aquilo que a gente queria ser quando era criança. Um assunto interessante, né, Sal?
É, porque nem todo adulto tem essa possibilidade. Às vezes ele precisa virar outra coisa para pagar as contas, né?
Às vezes ele precisa ganhar dinheiro, né?
Às vezes ele precisa ganhar dinheiro.
E astronauta, só um conseguiu, né?
É, só o Marcos Pontes. Só o Marcos Pontes conseguiu, já tá na Terra, não trabalha mais agora, né?
A minha máxima é o seguinte, se você trabalha com planilhas de Excel, provavelmente você não virou aquilo que você queria ser quando era criança.
Provavelmente é... 100%, né?
Acho que essa é uma máxima que a gente pode usar aqui no cast, né?
Tá, e o que tu queria ser quando tu era criança, tu te lembra?
Cara, a minha mãe me... Essa história é engraçada. A minha mãe, eu não me lembro disso, tá ligado? Mas ela conta que eu queria ser caminhoneiro.
Porra! Comprou o volante, já tá quase, já tá treinado.
Já estamos no truck. Eu não sei porquê, você viu alguma coisa na televisão e falei. Mas assim, conscientemente, eu me lembro que eu sempre quis ser advogado, cara. Ou juiz, tá ligado? Eu sempre quis julgar as pessoas, assim,
sabe? Boa, pau no cu, famoso pau no cu.
Famoso pau no cu. Não, cara, eu sempre fui uma pessoa muito justa, tá ligado? Assim, de conseguir Porque a verdade não existe, né?
É maluco!
Existem vários lados de uma história, né?
Sim, sim.
Conseguir ouvir os dois lados e entender que a verdade não existe, que cada um tem a sua verdade e tal, é bacana, tá ligado? E...
Então tu queria ser o juiz do Masterchef também?
Podia ser. Eu queria ser advogado ou juiz, que não deixa de ser um advogado também, né? Só que depois quando tu começa a entender que, na verdade, o advogado ele não tá ali pra
fazer a justiça,
só a pessoa que tá correta, né, do seu papel do juiz, ele simplesmente vai tentar te defender, mesmo sabendo, pro advogado de verdade, não importa se você é culpado ou não, tá ligado?
Sabendo que tu matou.
É, ele vai tentar contar uma história pro juiz que vai tentar te absolver, ou sei lá, fazer tu pegar uma pena menor e tal. Então, quando tu começa a entender sobre isso, sei lá, é um mundo meio escroto.
É meio triste.
É meio triste, né? Mas eu acho que era mais ou menos isso que eu queria ser, tá ligado? Nunca tentei, nunca parei pra eu quero, agora vou estudar para ser. Ou...
Mas deve ter mais fases aí na tua vida que tu queria ser outras coisas, porque eu, pelo menos na minha, cada fase eu queria ser alguma coisa.
Eu não sei, cara, isso foi muito de... Foi a primeira memória que eu me lembro, assim, de eu querer ser alguma coisa, tá ligado? Eu achava muito legal isso, mas depois, quando eu fui ficando velho, eu não sei se eu pensava nisso, tá ligado? Cara, eu sabia que eu ia trabalhar com alguma coisa voltada pra informática, tá ligado? Porque, sei lá, quem me criou foi um computador, né? Então, meio que eu devo alguma coisa a ele, sabe?
Sim, a tua mãe nunca te criou, né? Foi só o teu computador.
Não, quem me ensinou as coisas que eu foi meu computador, ponto. Tá
ligado? Eu já conheci algumas coisas, cara. Tipo, quando eu era bem criança, assim, eu queria ser ilustrador.
Olha só.
Queria desenhar quadrinhos, essas coisas, tá ligado? Aí, isso evoluiu um pouco, entre aspas, né? Evoluiu no sentido de que eu fui um pouco mais ambicioso, né? Eu queria desenhar carros, eu queria ser prototipador de carros.
Pô, isso é um bagulho legal, né?
Só que hoje em dia é um negócio extremamente difícil, eu acho, de conseguir, né? Cara, ser um designer de carros e tal.
Tu não tem tantos carros saindo, né? Assim como.
Não. Mas eu queria. Teve uma época que eu queria ser isso. E daí eu gostava muito de desenhar, fazia até histórias em quadrinhos com um amigo meu. E teve uma época que a gente fez uma história em quadrinhos por causa do NASCAR Racer.
Caralho.
Que era um desenho que dava de manhã. NASCAR Racer, ou Super Pilotos. E daí a gente ficava desenhando carro diferente, cara. E daí eu queria muito ser um prototipador, assim, ficar só vendo, assim, os carros com designs diferentes e com funcionalidades diferentes. Mas daí depois passou isso aí.
Mas tu desenha bem, Marcelo?
Hoje. Já desenhei melhor, cara. Já desenhei melhor. Hoje eu até exerço na minha função um pouco do desenho, mas já desenhei melhor. Quis desenhar mais vezes no meu dia, né?
Uhum.
Aí depois disso, eu cresci um pouco, fiquei um pouco mais mongolão, né? Comecei a escutar death metal e queria ter uma banda.
Todo mundo, né, cara?
Todo mundo já quis ter uma banda na vida.
Comprar um violão?
Só que no meu caso eu era o vocalista.
Ah, é só.
Então eu queria... Daí um negócio que até hoje eu tenho como meta de vida, que é fazer um curso de canto, tá ligado?
Curso de canto?
É, só pra ter, tá ligado? E teve essa época que eu queria ter uma banda. Nossa, a gente se planejou várias vezes pra se encontrar e... Não, obviamente não se encontrou, mas a gente se planejou várias vezes. Teve uma época que, inclusive, eu acho que eu tinha mais de 20 músicas escritas, cara.
Caralho, bro.
A gente escreveu um monte, eu tenho tanto em inglês quanto em português, inclusive.
Mas acho que banda todo mundo.
É um negócio que o jovem, ele sempre quer, né?
Eu acho que banda todo mundo já pensou em ter, ou já teve e tal. Só que a diferença entre ter... Eu não sei, eu toquei em banda e tal, né? E só que nunca foi essa era. Sempre, a minha ideia sempre foi, tá, vou ali com os caras, vou tirar o som, vou tomar uma cerveja e já era. Nunca te teve a... Como objetivo, como ambição, sei lá, virar famoso, rodar o mundo tocando a minha música, sabe?
Ah, sim, sim, sim. É, até porque isso aí é bem raro de acontecer, né?
Tipo, é, 1 milhão, né, cara?
É, não é com todo mundo que acontece isso aí, né? Agora, depois disso, cara, eu me lembro que eu comecei a me voltar um pouco mais pra área artística, né? Eu queria ser meio ator, digamos, tá ligado? Aí eu era um ator muito específico. Eu queria fazer só papel de vilão no filme.
Como assim, cara?
Ou séries, ou TV. Só queria fazer papel de vilão, não queria.
Mas fez alguma coisa? Fez algum curso, algum bagulho?
Não, mas isso se deu por causa das aulas de teatro que tinha no colégio. E eu só queria fazer papel de vilão, porque, tipo, o mocinho, ele era sempre muito clichê, entendeu? E daí eu queria fazer os papel de vilão justamente por causa disso, porque eu via que os vilões, eles eram bem mais variados nos filmes e nas séries que eu vi.
Tem um lado teu que eu não conhecia, hein?
É. E daí foi por causa... Não, e justamente por isso que na época, pra quem não sabe, ainda, que é muito difícil, a primeira faculdade que eu tentei fazer na vida de desenvolvimento de jogos, né? Mas a minha grande vontade de fazer faculdade era audiovisual, cara. A Sim. primeira coisa que eu tentei fazer foi o audiovisual e só não rolou por causa de grana, cara. Hoje, né? É, e só não rolou por causa de grana, porque era extremamente caro aqui no nosso estado, não tinha muitas que ofereciam esse curso e acabei deixando de lado. Tanto é que o cinema, que não é... Ele é relacionado, mas ele é um pouco distante ainda, né? Mesmo assim, eu não consegui fazer e não tinha tanto interesse, porque também não tinha na faculdade que eu tinha passado no vestibular, não tava a fim de fazer de novo vestibular, né? E daí eu acabei entrando na publicidade, finalmente, pra poder seguir a carreira de vídeo. E hoje eu tenho vontade de trabalhar com vídeo por causa disso. Acreditem que foi por causa do último sonho que eu tive de trabalhar como ator.
Que viagem, né? E se for para ver streamer hoje é um pouco da junção de todas essas coisas, né?
É. Trabalha com a arte. Só não tem a parte da
Marcelo,
música.
O Marcelo das câmeras ali, não, mas o Marcelo que trabalha comigo, né?
É, justamente. Mas ao mesmo tempo eu gosto de trabalhar hoje com o que eu tenho, tá ligado? Mas eu não sei se tu hoje... Hoje tu trabalha com ação, né? E eu não sei se hoje tu tá satisfeito com o teu trabalho, tu gostaria de... Se hoje tu fosse pensar em trabalhar com outra coisa, o que que tu... O que tu acha que tu ia fazer?
Eu tenho certeza absoluta que eu trabalharia com alguma coisa voltada pra parte de TI, tá ligado?
Com então, certeza.
A parte que eu mais trabalhei na minha vida foi com manutenção, tá ligado? Pra arrumar computador e suporte e parte de infraestrutura de redes também, tá ligado? Eu sempre trabalhei nessa parte, assim. Eu não gostava muito, na real, de programação, tá ligado? Até começar a programar.
Sim.
É divertido, tá ligado? Tu criar um troço que outra pessoa vai usar e aquilo é funcional pra ela e aquilo atende a expectativa dela, o que ela queria e resolve um problema dela. Programação basicamente é isso, né? A empresa tem um problema e tu precisa resolver esse problema, tu vai lá, tu desenvolve um software e dá na mão do teu cliente, ele vai lá, usa e aquele problema dele tá sanado. É muito legal isso, sabe?
Sim.
Pra construir um troço que outras pessoas vão usar, né? Eu hoje tô bem satisfeito com a minha...
Que não profissão. Deixa de ser o que tu faz, né? É? Só que tu faz isso pra uma empresa, tu não faz isso por conta e tal.
Sim. E eu tô bem satisfeito, cara. Eu acho que da parte de TI, assim, programação é uma das mais bem pagas, né?
Sim. É, se o cara acaba se profissionalizando, ele precisa se preocupar mais com esse cast, tá ligado?
Tem uma... E a área que eu mais trabalho na minha vida hoje é um troço que já não dá mais tanta grana, tá ligado? Como dava antigamente, que é a parte de manutenção. Porque a gente o cara estraga o PC do cara, o cara vai lá e compra outro e joga o dele fora, tá ligado? Então meio que, né, ninguém conserta mais as coisas, né? Um troço incrível, tá ligado? Tem o problema que a gente fala, pega 120 pila e compra outro.
É praticamente... Não, pior que é uma outra realidade agora. O cara simplesmente compra um aparelho novo, porque se ele vai gastar pra arrumar, ele acaba... Pô, porra, é só juntar mais tantos pila e comprar um novo. Tipo, dificilmente alguém arruma um celular, por exemplo, né?
É, e a obsolescência programada das partes de informática de hardware. Cara, de 3 em 3 anos tu tem que trocar as coisas, não adianta. Por mais que tu queira, sabe, manter um troço. Cara, teu hardware já não suporta mais, sabe?
Sim.
Se os softwares vão evoluindo de uma maneira, ou tu fica pra trás ou tenta acompanhar. E pra te conseguir acompanhar, tu tem que trocar de micro, tem que trocar de celular, sabe?
Sim.
E hoje em dia, a maioria das empresas, né? Porque geralmente a parte que eu trabalhava também é a parte de business, né? Tu cuidar do servidor da empresa e tal, sabe? Antes toda empresa tinha o seu servidor, era uma máquina física, era um data center dentro da empresa, sabe? E hoje em dia, cara, tá tudo na nuvem. Muito difícil da empresa ter um servidor, tá ligado? Não sei que seja um troço muito específico, assim, ou um legado que a pessoa não conseguiu jogar na nuvem. Hoje em dia, cara, todo mundo tem Tem serviço, um EC2 AWS rodando lá, e tuas máquinas estão tudo lá, o teu site está lá. Ninguém mais hospeda. Imagina, cara, antigamente tu hospedava o teu site, a tua empresa, num servidor físico dentro da empresa, sabe?
Bata, louco.
Isso hoje em dia é inconcebível. Imagina, todas as pessoas do mundo vão acessar aquela máquina que tá ali num canto da tua empresa para poder acessar o teu site.
É.
Hoje em dia não existe mais isso, né, cara? Então tu não precisa mais de gente para trabalhar com isso, sabe? Para montar essa infraestrutura, para configurar esse tipo de coisa.
É, acaba sendo finish, mais barato, inclusive, né?
É, next finish ali, tu configura um próximo AWS. Né? Então foi um mercado que foi morrendo, né? E tendo isso em vista, pô, eu ia ter que mudar mais cedo ou mais tarde pra outra coisa, né?
É. Eu acho que se hoje eu fosse trocar de profissão, se eu tivesse que largar tudo pra virar alguma coisa, cara, eu acho que eu ia me dedicar à dublagem, que é um negócio que eu tenho muito interesse ainda em aprender. Porque eu sempre gostei desse... Eu sempre fui um entusiasta, assim, em relação a dublagens e tal. E só que o que me impede hoje de não investir mais nesse mercado é que tu tem que fazer um curso específico de teatro, as partes de dublagem, as principais empresas estão tudo em outros estados, né?
Sim.
Então, além do curso de teatro, eu ia ter que fazer o curso de dublagem tudo em outro estado. Então, ia ser uma virada de chave muito grande para um negócio que eu não tenho tanta certeza, digamos assim, né?
Aí é um mercado que tem pouca demanda e tu...
Depende.
Tu tem muita gente fazendo, né, cara?
Depende também.
Porque tu, é que depende, quando tu pensa em dublagem, tu pensa, ah, eu vou dublar o Keanu Reeves, tá ligado? Não, cara.
Não.
Tu troço fazer... musical, tá ligado? Sabonete Dove, 4,75, sabe?
Todas não, não é. É também, mas, tipo, dependendo, tu pode trabalhar com várias áreas dentro da... É que depende muito, tu tem que ter contatos, tu tem que se destacar de alguma forma fazendo vários tipos de vozes,
sim,
não fazendo só a tua, né? Então, tu tem que ter uma boa dicção, que não é o meu caso.
É, isso aí eu não ia conseguir nem fudendo, tá ligado? Eu então não consigo falar uma frase inteira sem gaguejar na metade dela, tá ligado?
Ah, então tem...
Você fica repetindo a palavra mil vezes até a frase sair.
É, mas é um negócio que eu ainda, se eu tiver oportunidade, eu... Mas tu já teve alguma coisa assim que tu...
Cara, se eu fosse largar tudo agora e fazer um bagulho, eu ia ter uma carrocinha de cachorro-quente. De verdade, cara. Eu ia ser chapeiro, tá ligado? É sério, eu acho muito tri, cara, tá ligado? Ficar ali na chapa, aqui...
Bah, eu já tive uma vontade enorme, dificuldade, cara, de culinária.
É, isso deve ser legal. Mas esse lá, eu tenho um pouco de medo, cara, porque tu só vai virar o babaca da culinária, né?
É.
E depois que tu começa, se tu for trabalhar com isso, de fato, né? Se tu sair da seara do hobby e for trabalhar com isso, cara, todos os meus amigos que fizeram culinária e trabalham em cozinha hoje é extremamente estressante, tá ligado?
Ah, você sim, mas é justamente...
Pra caralho, tu trabalha
no
horário mais escroto do mundo, sabe? É um ambiente de trabalho bosta...
É, mas é justamente por isso que eu não quero mais, porque, tipo...
E a parte legal da culinária é que é tu fazer uma comida e servir pra outra pessoa e ver a satisfação nos olhos dela quando ela come uma coisa que fez com carinho, sabe?
Fazer pros teus amiguinhos, pro teu cu ali.
É, isso tu vai perder, tá ligado? E depois, as pessoas que começam a trabalhar com isso, cara, no ambiente privado delas, elas não querem mais cozinhar, tá ligado?
É.
Vão perdendo o amor que elas têm pela culinária por causa do...
Vai ficando, né? Tudo mecanizado, né? É, o ator pornô não chega em casa e transa, né, cara?
Claro que não, né, cara? O cara que trabalha em culinária, ele pede ajuda.
É.
Você quer conteúdo exclusivo? É só acessar o www.apoia.se/MarceloWick. Aham!